O rádio no Brasil. 10 programas contando a história do rádio brasileiro. Uma produção da BBC Brasil.
From London and the BBC, greetings to all listeners in Central and South America. I'm speaking here before sunrise.
De Londres e da BBC, saudamos todos nossos ouvintes nas Américas Central e do Sul. Estou vos falando daqui antes do nascer do sol, nas primeiras horas...
Foi assim, no dia 14 de março de 1938, que nós nos identificamos pela primeira vez para os ouvintes brasileiros, iniciando as transmissões diárias em ondas curtas. A Europa já se achava então convulsionada ante a perspectiva de uma guerra que a engolfaria em sangue por longos anos. Já estava no ar uma guerra de propaganda, na qual a verdade era a maior vítima. Quem ligasse o seu receptor poderia ouvir essa voz ameaçadora, falando aos gritos, ainda que invocando a paz.
Für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer, Deutschland, sieg heil!
Ou, na Itália, esta outra voz, também caracterizada pelo tom de arrogância. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália eram aliados que se identificavam no propósito comum da conquista pela força. No Extremo Oriente, o militarismo japonês atacava uma China fraca e dividida. As ditaduras floresciam não apenas na Alemanha e na Itália, mas também na Espanha de Franco, em Portugal de Salazar, na Polônia e na União Soviética, onde o regime de Stalin expurgava e colocava milhares de pessoas na prisão. Era certamente um mundo bem diferente do atual. Quem olhasse para o mapa em 1938, veria que quase toda a África e boa parte da Ásia estavam sob o domínio colonial. Nessa época, o Império Britânico e o Francês dominavam áreas imensas, hoje em dia países independentes. O rádio internacional existia desde 1915. Foi a Alemanha o primeiro país a utilizar-se das ondas curtas para a transmissão de notícias. Em 1917, a Rússia também empregou o rádio para explicar a nova política da Revolução Bolchevique. Mas estas primeiras transmissões só ocorreram com o código Morse. Não havia o som da voz. A importância do rádio viria a ser logo enfatizada quando, em 1922, Lenin conclamou Stalin a recorrer às reservas de ouro da Rússia para financiar a pesquisa do rádio, a fim de torná-lo mais facilmente captável. A BBC não foi, portanto, a primeira a entrar no campo do rádio internacional. Fundada em 1922, a BBC começou a transmitir em ondas curtas 10 anos depois. Era uma programação exclusivamente em inglês. Em 1938, a BBC começou a transmitir em outras línguas. Mas o Brasil já havia então inaugurado uma programação para o exterior através da PRF5, a Companhia Rádio Internacional do Brasil, de propriedade do governo, transmitindo 15 minutos por dia, sucessivamente em inglês, esperanto, alemão, italiano, espanhol e francês. Em janeiro de 1938, a BBC iniciou as suas transmissões em árabe, o primeiro serviço em língua estrangeira. E a 14 de março, os brasileiros puderam ouvir pela primeira vez uma voz em português falando de Londres. O nosso primeiro noticiário deu uma notícia de mau agouro para a Europa e para o mundo.
Continuando com nossa transmissão, vamos dar-vos o noticiário em português, primeiro a ser transmitido de Londres. O senhor Hitler entrou hoje à noite em Viena, no meio de um entusiasmo formidável. De pé, no seu carro aberto, respondeu repetidamente com a saudação nazi às aclamações da multidão.
Esta entrada triunfante foi o prenúncio da queda de muitas capitais europeias. Mas quem era este primeiro locutor da BBC? Seu nome, Manuel Braune, jornalista, músico e escritor. Manuel Braun tornou-se famoso no Brasil com o pseudônimo índio de Aimberê. Os comentários do Aimberê da BBC ficariam conhecidos não apenas pelo rádio, mas também pelos jornais cinematográficos da época da guerra. As notícias da Europa continuavam sombrias e ameaçadoras. Em setembro de 1938, a guerra só não foi deflagrada porque os governos britânico e francês fizeram com Hitler o acordo polêmico de Munique, cedendo uma parte do território da Tchecoslováquia. No Brasil, muita gente acompanhou o drama de Munique pela BBC. É claro que, lançando as transmissões em outros idiomas, o governo britânico estava entrando também na guerra das ondas curtas, com o objetivo de proteger os interesses do país. O governo britânico, que financia os serviços para o exterior da BBC, queria que a voz da Grã-Bretanha se fizesse ouvida no mundo. Mas era a voz da Grã-Bretanha, não a do governo. William Tate, ex-chefe do departamento latino-americano da BBC, explica esta independência editorial.
Bem, alguns pensam e têm pensado no passado que a BBC, nos seus serviços para o exterior, dos quais estamos falando hoje, recebe assim ordens do Foreign Office para dizer isto ou aquilo, ou não dizer isto ou aquilo. Isso não é absolutamente, não é o que se passa. Quanto ao conteúdo dos programas, isso fica inteiramente a responsabilidade total da BBC. De modo que o que a BBC procura fazer, então, é transmitir programas que deem aos ouvintes uma ideia do que se passa por aqui, no mundo afora. Eu me lembro que, na época da crise de Suez, você se lembra, quando houve aquela invasão franco-britânica da região do Canal de Suez, havia muita gente aqui, na própria Grã-Bretanha, que era totalmente contra essa, o que foi, afinal de contas, uma aventura. Essas opiniões nós transmitimos juntamente com o ponto de vista do governo e tal, para então o ouvinte tirar as conclusões que quisesse. De modo que, quanto à independência, os ouvintes no Brasil podem estar seguros de que a BBC é realmente independente, sob esse ponto de vista.
William Tate. A independência da BBC veio a ser a razão da alta reputação e prestígio que a emissora granjeou no mundo inteiro. A 3 de setembro de 1939, muitos dos ouvintes da BBC sintonizaram nos seus receptores esta voz melancólica.
This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland.
Era o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain anunciando o começo da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, a luta já tinha começado 2 dias antes, com a invasão da Polônia pelos alemães. Menos de 2 anos depois, a Grã-Bretanha já tinha um novo líder, uma nova voz.
We are ready to defend our native land against the invasion by which it is threatened. We are fighting by ourselves, alone. But we are not fighting for ourselves, alone.
De fato, uma voz convincente, inspiradora, muito diferente da voz do seu antecessor. Winston Churchill inspiraria não apenas o seu povo, mas também muita gente no mundo na sua resistência contra o nazismo. A sua voz uniu-se a de outros líderes antinazistas, que também fizeram suas proclamações através da BBC. Um deles foi De Gaulle, que veio a um dos estúdios da BBC em Bush House para fazer um apelo histórico aos franceses.
Moi, General De Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale.
Nesta época, o Departamento Latino-Americano da BBC funcionava no centro de Londres. Mas, com a intensificação dos bombardeios nazistas, foi transferido para a pequena aldeia de Evesham, no interior da Inglaterra. Em 1942, mudou-se de novo, indo para uma grande casa de campo, num subúrbio do norte de Londres, a Aldenham House, onde ficou por 10 anos. Foi no período da guerra e do pós-guerra que as transmissões para o Brasil se estendiam por mais tempo. A BBC chegou a transmitir 3 horas e 45 minutos diariamente para o Brasil. A seção brasileira tinha reunido, então, um grupo de profissionais que se dispuseram a vir para Londres, a fim de viver a história crucial da época. Alberto Palaus, outro ex-chefe do Departamento Latino-Americano, recorda quem eram aqueles profissionais.
Naquela época, havia aqui no serviço brasileiro um grupo de pessoas realmente excepcionais, grandes personalidades. Pessoas como Lia Cavalcante, Geraldo Cavalcante. O Geraldo fazia um comentário semanal sobre o nome de Bento Fabião. E sobre esse nome, ele dava uma imagem da vida em Londres, naquela época muito difícil. E tinha também Antônio Calado, grande jornalista, grande escritor brasileiro. O Antônio também fez um papel muito importante naqueles anos da pós-guerra no serviço brasileiro. Também esteve conosco Aurélio Andrade, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Rubens Amaral. Um pouco mais tarde esteve aqui também Sérgio Viotti. Ele dirigiu o grupo de radioteatro da Seção Brasileira. Era uma época difícil, mas também era uma época de uma espécie de renascença cultural.
Alberto Palaus. Tempos difíceis e mesmo heróicos, aqueles vividos pela equipe brasileira da BBC, à época da guerra e nos anos imediatamente após a guerra. O escritor Antônio Calado recorda, no entanto, com saudade daquela época.
A gente repara, à medida que os anos vão correndo, que não são os tempos mais alegres que deixam as saudades maiores. São os tempos mais intensos. Jamais esquecerei que em 1941, tomei o cargueiro Pardo da Mala Real, éramos apenas dois passageiros a bordo, e cheguei quase um mês depois a uma Inglaterra apagada, mergulhada no blackout, preservando sozinha a liberdade da Europa. Pouco me importa hoje saber se a Inglaterra, além da liberdade, defendia seus interesses comerciais também. E se eu, além do desejo de ajudar a causa da liberdade na BBC, procurava minha aventura particular no mundo em guerra. A verdade é que a hora era estimulante, perigosa, e que hoje é só com saudade que me lembro do grupo de brasileiros da BBC, da linda e calma Inglaterra em torno e até do racionamento, que transformava um ovo de verdade num pequeno sol no prato do breakfast. Era, porém, o que havia de intenso naquele tempo. Era o centro do tufão. E por nenhuma coisa deste mundo eu teria deixado de dar uma mãozinha ao esforço de guerra da estação de Londres da BBC.
Antônio Calado. No dia 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Em julho de 44, chegava à Itália o primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira. A BBC iniciou então um grande esforço de reportagem para manter seus ouvintes brasileiros informados sobre a ação da FEB na campanha italiana, mandando para lá o correspondente Francis Hallowell. Francis, um anglo-brasileiro, tornou-se conhecido dos ouvintes como o Chico da BBC.
Fala Francis Hallowell com uma reportagem especial gravada na Itália para os ouvintes da BBC no Brasil e especialmente para as famílias e amigos de todos os brasileiros que aqui se encontram na Força Expedicionária Brasileira. Realizou-se, domingo passado, na histórica Catedral de Pisa, solene missa rezada pelo capelão-chefe da FEB, Padre Fenny Silva.
E se era difícil para os correspondentes brasileiros de jornais a cobertura do desenrolar da guerra, para um correspondente de rádio, as dificuldades se acentuavam ainda mais, como o próprio Francis Hallowell explica.
Eram dois os meios de comunicação de que dispunha. O telex, que não apresentava grandes problemas, porque já existia no serviço especial instalado dentro da FEB, para atender a nós, correspondentes de guerra. Agora, a gravação, isso sim, era um pouco mais difícil. Nos anos de 1944, 1945, o milagre do transistor não tinha ainda sido inventado. E o aparelho portátil que levei comigo para a Itália, projetado pelos engenheiros da BBC, especialmente para os seus correspondentes na linha de frente, constituía de uma caixa, pesando uns 15 quilos, muito parecido com aquelas vitrolas portáteis que nos anos 20 e 30 a gente levava para os nossos piqueniques. Havia uma manivela para dar corda e uma bateria para energetizar o microfone e o gravador. A gravação era feita sob disco virgem e não era possível ouvir o que a gente tinha gravado mais que duas vezes, para não inutilizar o disco.
Francis Halliwell. Mas o trabalho não acabava aí. Havia o complemento difícil de mandar para Londres as gravações numa época em que, além das complicações da guerra, a tecnologia das comunicações ainda não tinha se desenvolvido muito. Mais uma vez, Francis Halliwell.
Feita a gravação, ela tinha que chegar a Londres. E para isso, tinha que ser levado a Florença, uma viagem e de volta do jipe de mais ou menos 3 horas, de onde era despachada numa lote do 5º Exército para Roma, e aí entregue à estação transmissora da BBC, que a transmitia para Londres, onde era novamente gravada e então irradiada para o Brasil. Quando a gente estava em Roma, então fazia umas radiações diretas para Londres.
Francis Halliwell, correspondente de guerra do Serviço Brasileiro da BBC. Seja na cobertura de acontecimentos ou na divulgação de notícias, objetividade e imparcialidade sempre constituíram um fator básico da BBC, como explica William Tate.
Quanto à objetividade, é curioso, ontem mesmo eu estive numa função onde se discutiam assuntos assim, sobre a BBC foi discutida. E uma das coisas que eu soube, não sabia na época, é que, por exemplo, no conflito das Ilhas Falkland, das Malvinas, esse infeliz acontecimento, houve gente, alguma pessoa, gente, não sei quem foi exatamente, mas alguém nas Antilhas, na América Central, lá por essa parte do mundo, que tinha acompanhado os acontecimentos através das transmissões da BBC, disse que não era possível saber de que lado a BBC estava. Quer dizer, a BBC procurou dar os fatos, naturalmente, e, evidentemente, transmitir o ponto de vista do governo britânico, mas também certas objeções que se fizeram ouvir e críticas quanto à maneira como o governo atuou na época, de modo que procurou dar assim um quadro objetivo das diversas correntes de opinião no país em relação a esse acontecimento. É um exemplo de, eu acho, bem interessante de objetividade, que o camarada ouvindo lá na América Central, ouvindo essas transmissões, essa gente de que lado está.
William Tate. A partir do fim da guerra, a BBC começou a mudar. O mundo estava em transformações que ocorriam de forma acelerada. A Grã-Bretanha entrou numa fase de reformas sociais. No campo internacional, surgiram os conflitos coloniais. A seção brasileira, por sua vez, continuava fiel à missão de informar com objetividade. Mas o lado artístico não era desprezado. Algumas celebridades, como o maestro Villa-Lobos, foram recebidas em nossos estúdios. Villa-Lobos, aliás, regeu a Orquestra Sinfônica da BBC. Além de outros programas, como ciência, medicina, artes em geral, tecnologia, esportes, naqueles tempos, nós procurávamos também apresentar peças de autores famosos, especialmente adaptadas para o rádio. Aqui, um trecho de Verdadeiro Demais para Ser Bom, de George Bernard Shaw, peça na qual o papel principal é interpretado pelo jornalista Vladimir Herzog, que na década de 60 foi um dos integrantes da equipe da BBC.
Ah, que tema para um sermão! A moça de família, bem comportada, revolta-se contra sua vida respeitável. Alma cheia de aspirações, escapa do lar, doce lar, que, como disse um célebre autor, é a prisão da moça e a casa de trabalho da mulher. Os cuidados importunos de seus pais ansiosos, o interesse oficioso do vigário na família pela sua salvação e do médico da família por sua saúde, a afeição compulsória de irmãos e irmãs desinteressantes, a invasão constante de sua intimidade e independência por perguntas de onde andou e o que esteve fazendo, a violação contínua daquela auréola sagrada que paira sobre a cabeça de toda criatura como dos santos. Contra tudo isso...
Vladimir Herzog em Verdadeiro Demais para Ser Bom. Com o passar do tempo, a América Latina cresceu de importância para a cobertura da BBC. Mas nem sempre essa cobertura foi aceita sem reservas, principalmente à época em que regimes militares dominavam quase toda a América do Sul. Lamberto Moraes, que foi o chefe da seção brasileira durante quase toda a década de 70, assinala que houve reclamações, mas a independência da BBC foi sempre mantida.
Não houve queixas. Isso é que é importante. Queixas em que sempre a direção da BBC sempre esteve ao nosso lado, né? Queixas quanto à maneira da seção brasileira, da programação brasileira se conduzir, queixas vindas da ditadura militar, que nós pegamos, como você sabe, nós pegamos justamente o período mais difícil e mais duro da ditadura militar. Eu fui, eu dirigi a seção brasileira entre 1970 e 81, e eu não preciso dizer mais nada, né? Que esse abrangeu o período mais duro, e nós tivemos várias queixas, que eu posso dar exemplos.
As queixas e as pressões vinham mais do Brasil do que
do Brasil,
daqui.
Do Brasil, perfeitamente.
E você podia, então, dar algum exemplo?
A principal queixa se referiu ao nosso noticiamento, à nossa cobertura dos abusos de direitos humanos do Brasil, principalmente o uso de tortura. E nós noticiamos isso, principalmente os relatórios da Anistia Internacional, que era, na época, acusada de ser uma organização comunista, dessas coisas absurdas, né? E isso, repetidamente, nós tivemos queixas do regime brasileiro quanto ao nosso noticiamento de torturas, que eram amplamente veiculadas aqui na imprensa.
Lamberto Moraes. A equipe do Serviço Brasileiro da BBC sempre passou por renovações. Jornalistas, radialistas, tradutores vindos de diferentes partes do Brasil são periodicamente contratados. Um desses contratados, em fins da década de 60, foi o escritor Ivan Lessa, que aqui conta como acabou vindo parar em Londres, onde ainda se encontra.
Em 1968, o mundo resolveu dar uma de circo, tentar um salto mortal e cair de pé. Ficou parado meio, de ponta cabeça. Quer dizer, ficou como eu vivia e via as coisas então. A insensatez dos eventos me fazia sentido, quase que me dava sentido, confirmando minhas piores expectativas, meu pressentimento caótico da missão e do destino do homem. Como posto de observação, o Brasil definitivamente não dava mais. Um dia fiz a barba e fiz um teste de tradução e voz no Conselho Britânico no Rio. Passei. Exame médico, passei também. E em agosto cheguei a Londres para colaborar com o Serviço Brasileiro da BBC na qualidade de assistente de produção. Traduzir tudo aquilo que estava acontecendo para o Brasil, com isenção, bom senso, na ordem direta e equilíbrio, parecia-me feito de circo para ficar no símile inicial. A refeição na cantina, aqui de Buchhaus, o Centro de Serviços Externos, agia como sala de guerra. Franceses, hispano-americanos, soviéticos, tchecos, e no elevador nós nos cumprimentávamos enquanto Nixon era eleito presidente e Costa e Silva declarava o AI-5. Algum trabalho era tedioso, sem dúvida, mas havia a sensação de se estar no meio das coisas e não parado diante do Festival da Canção Internacional na televisão. Tínhamos nós, da sessão, que traduzir o mundo, até que era fácil. Ele sempre nos chegara com sotaque de estrangeiro. Por volta dos anos 70, terminaram os anos 60. Acabou o sonho, conforme se dizia então.
Ivan Lessa. Vinícius de Moraes e Fernando Sabino também trabalharam conosco. Em 1938, e com apenas 25 anos, bem antes, portanto, de se tornar um dos mais famosos compositores e poetas brasileiros, Vinícius foi durante algum tempo assistente da nossa programação. E o escritor Fernando Sabino, já então famoso, foi nosso colaborador na década de 60 com uma crônica semanal. Poderíamos continuar por muito tempo contando episódios e ouvindo pessoas nessas reminiscências das transmissões da BBC para o Brasil, iniciadas em março de 1938. Mas vamos falar do presente e do futuro. Nas últimas décadas, o rádio valeu-se do grande progresso da tecnologia das comunicações para alcançar e atrair mais ouvintes. Nós ampliamos as nossas relações com o Brasil através de parcerias com algumas das principais emissoras do país que retransmitem os programas da BBC Brasil produzidos em Londres.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. 2 minutos pelo mundo. Um boletim da BBC Brasil.
Direto de Londres, Marcelo Torres com as últimas notícias da BBC Brasil. Susto na Casa Branca e no Capitólio.
Os programas em português para o Brasil também podem ser ouvidos pela internet. A BBC Brasil conta com uma grande redação de jornalistas brasileiros em Londres e com uma rede de correspondentes baseados nas principais cidades do mundo. Essa equipe faz a cobertura dos grandes acontecimentos mundiais através do rápido deslocamento de repórteres.
De Washington, Denise Bacotina, BBC Brasil.
Do Cairo, Paulo Cabral, BBC Brasil.
Marcia Carmo, de Buenos Aires, para BBC Brasil.
De Paris, Daniela Fernandes, para BBC Brasil.
De Madrid, Annelise Infante, para BBC Brasil.
De Miami, Carolina Glicério, BBC Brasil.
Os relatos destes repórteres podem ser lidos e ouvidos na internet. Aliás, o site da BBC Brasil tem um número cada vez maior de visitantes, atraídos pela amplitude e confiabilidade das suas notícias, reportagens e comentários. Em 1938, quando a BBC transmitiu pela primeira vez para o Brasil, as conjecturas sobre o futuro da tecnologia ainda eram muito modestas. O mundo inteiro estava mais preocupado com a situação internacional que levou a uma guerra longa e cruenta. Chegamos ao século XXI com mudanças profundas no formato dos nossos programas e transmissões através da utilização dos novos recursos de produção e comunicação. São recursos técnicos que nos ajudam a informar com a precisão, a objetividade e a independência que constituem um compromisso da BBC para com o público.
A história do rádio brasileiro. Uma produção da BBC Brasil.